Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui, caro ouvinte, você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, daqui a pouquinho, a gente libera a participação do nosso ouvinte pelo telefone, tá? E também pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho, o Marcos divulga para a gente os canais aí para vocês, tá? E, desde já, eu agradeço pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Feliz sexta-feira, tá? Para você também, excelente sexta, final de semana também. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro das principais informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também vai ter o seu espaço aqui no Jornal do Meio-Dia. Pode enviando já a sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988291029. E também logo mais vai ser liberado os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações e aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Isso mesmo. Olha, deixa eu só informar aqui que o Coutinho não vai estar no ar hoje, tá? Mas em breve ele tá voltando aí para divulgar informações do setor policial para vocês. E por falar nisso, a gente tem algumas notícias aqui, né, do setor policial. Uma delas não é nada agradável, sabe?
É.
Muito triste, porque a gente vê isso acontecer no município que a gente mora, né, gente? É mais triste ainda, né? Aí você pensa assim, meu Deus do céu, isso poderia ser eu, né? Então, gente, a violência, infelizmente, assolando aí Ilhéus. E a gente vai trazer informações ainda hoje sobre um caso que ocorreu ontem à noite aqui na cidade. Olha, são 12 horas e 10 minutos. Jornal do Meio-Dia, de 28 de janeiro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Vai ter promoção top lá no Shopping Jequitibá, hein? Corre, corre, corre para aproveitar. E também um oferecimento da Supermoda Ilhéus. São duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. E também é a loja que dá o quê, gente? Ah, toda sexta-feira sorteio aqui no programa. Aquele vale compras no valor de R$100. Supermoda Ilhéus. Você que quer concorrer, ainda não foi sorteado, né, com esse prêmio aqui da Supermoda, já envia para o WhatsApp da Gabi, 988291029. O seu nome completo e na frente, Supermoda. Aí a gente sabe que você quer concorrer a esse Vale Compras, né? Quem não quer? Tem uma galera que me manda mensagem dizendo que quer, né?
Boa.
Ô, gente, tem que se inscrever lá. Não adianta mandar no direct do Instagram. Manda lá no WhatsApp da Gabi, que aí a gente, Marcos, faz o sorteio aí no final do programa, né, Marcos?
Isso aí.
Mandando as energias positivas aí. Porque se a gente pudesse, a gente sorteava todo mundo, né?
É verdade.
De uma vez. Mas não é assim, calma. Toda sexta-feira, então, você tem chance, né? Olha, 12 horas e 10... 12 e 12, perdão. 12 e 12. Ontem ainda tava com aquele tempo, né? Fechado, chuva. Hoje tá diferente, a sexta-feira, né, gente? Só faz neste momento em Ilhéus 30 graus. Ensolarado em Ilhéus, 30 graus. A sensação térmica é só de 36, né? Segundo a previsão. Aqui no estúdio não, tá super, super fresquinho. Enfim, não esqueça de beber muita água, tá? Se hidratar. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Salvador volta a limitar acesso à Praia da Barra, hein, Marcos? Isso por conta da Covid, do avanço, né? Da Covid-19.
Jornal Meio Norte de Teresina, dia 14 de fevereiro, ZPE inaugura com 11 empresas instaladas, isso lá no Piauí, a zona de processamento e exportação.
Diário de Pernambuco, pandemia, medidas restritivas são prorrogadas até 15 de fevereiro.
Jornal do Comércio do Recife, reforço no combate.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Covid-19 avança entre alunos da rede estadual.
Tribuna do Norte de Natal, Brasil registra mais de 228 mil casos de Covid-19 em 24 horas.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, Pará, o Estado. Policiais civis não recebem garantia de reajuste e preparam greve geral em Alagoas.
O Imparcial de São Luís, pesquisa relaciona rotas de ônibus com casos de Covid em bairros de São Luís.
Jornal O Dia, tá? Do Rio de Janeiro. Inscrições para capacitação começam em 3 de fevereiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, reajuste para professores põe prefeitos em saia justa.
Hoje a gente explica que reajuste é esse. Jornal Zero Hora de Porto Alegre, Bolsonaro anuncia alta de 33,24% no piso de professores e prefeitos reais. Prefeito não gosta de valorizar muita categoria não, né, prefeito? Mas rapaz, toda regra tem exceção.
O Tempo de Belo Horizonte, novo piso de professores, custa 35 bilhões de reais a municípios.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo, China desbanca Brasil e lidera exportações para a Argentina. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 15 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E daqui a pouquinho também você vai poder participar, falar conosco ao vivo por telefone no 3675-2000 ou no 3675-2436, tá? Quer mandar mensagem no WhatsApp? Mensagem escrita para o 98829-1029. Deixa eu mandar um beijo para a Andréia. Minha querida Andréia está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Ela mora lá na Rua Lírio, viu, Marcos? No bairro Nelson Costa, mesmo bairro que você mora.
Pois é.
Andréia, um beijo pra você. Tá demais nessa sexta-feira, hein, você. Um beijo, Andréia. Ah, Andréia, mandar um alô pra mim, pra ela, né? Dona Socorro, que é sua vizinha da Rua Lírio. Dona Socorro também não perde, não é isso? Jornal do Meio-Dia. Dona Socorro, um beijo pra senhora, tá? Obrigada aí. Pelo carinho aí com a gente, tá sempre ligadinha no Jornal do Meio-Dia. E agradecer também a todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre sintonizados. E o Marcos, eu fico muito feliz com as mensagens que eu recebo aqui, principalmente no Instagram, de netas, né, de idosas aí. Falam, olha, minha avó gosta muito do programa, gosta muito de vocês.
Que legal, hein?
Não perde o Jornal do Meio-Dia. Eu recebo muito, muito esse tipo de mensagem e eu fico muito feliz. Essa semana a Leti, né? A Leti mandou mensagem falando da avó dela. E eu agradeço muito a vovó da Leti. Como é o nome? Cadê, gente? É Dona Gildete Batista dos Santos. Um beijo pra senhora novamente, tá? E todas as idosas que estão sempre sintonizadas aqui no Jornal do Meio-Dia, os idosos, né? Tem alguns que ligam pra gente. E eu fico muito feliz com isso. Tem Dona Aida, né? Dona Aida, lá no Maria Jape. Um beijo pra senhora, mãe de Rosana. Beijo, Rosana. E todos os nossos queridos idosos que estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Hoje o destaque é para eles, só para os idosos. Vocês aí mais novos, continuem ouvindo a gente também.
É o pessoal da melhor idade.
É, isso mesmo, Márcio Bezerra, da melhor idade. Pessoal carinhoso, viu? Olha, são 12 horas e 18 minutos. 12 e 18. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. E eu tenho aqui as informações atualizadas dos dois municípios, tá? Então, o boletim da Covid que saiu ontem à noite, dia 27, de Ilhéus, informa que o município tem 584 casos ativos. Olha, infelizmente, vem aumentando a cada dia aí o número de casos ativos em Ilhéus, hein? São as pessoas infectadas com Covid-19. Já são, gente, no município, 102 óbitos. Olha o alerta. Dos 30 leitos de UTI Covid em Ilhéus, 28 continuam ocupados. Então, são quase 100% de lotação. Desses 28, são 19 pacientes de outros municípios e 9 pacientes de Ilhéus, tá? Então, tá aí esta triste realidade em relação à Covid-19 em Ilhéus, tá? E Itabuna, o boletim atualizado, os casos ativos é um pouco maior aí do que Ilhéus, tá? 606. Lá também tem aumentado a cada dia após dia o número de casos ativos. E Itabuna é aqui do lado. 606 casos ativos, 19 pessoas em leitos de UTI, 4 leitos de UTI disponíveis. 30 pessoas em leitos clínicos, 10 leitos clínicos disponíveis. Então, infelizmente, né, o número chama a atenção, né, minha gente? Então, fica aí o alerta para todos, né, em relação à Covid-19, que infelizmente ainda existe, né? É uma triste realidade. Lembrando que Ilhéus hoje, nessa sexta-feira, está tendo, sim, vacinação contra a Covid-19. Lembrando que para crianças já teve hoje, tá? Que foi de 9 da manhã até o meio-dia, né? Teve no Sara Kubitschek, no Posto Euler, no Hernani Sai, no CAI 3. Eu até pedi aí, solicitei a SECOM que me enviasse na noite anterior, no dia anterior, né? Pra gente sempre divulgar dia anterior, que é o ideal pra quem não na quinta-feira, por exemplo, eu poderia ter divulgado esse, falando sobre hoje, né? Mas eu recebi hoje, então tá aqui. Só passando a informação para vocês. E tá tendo, sim, a vacinação geral, né? Quem tem 18 anos ou mais, primeira dose, segunda dose, dose de reforço, a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. Então, é só ir até o posto aí mais próximo, o posto de saúde, e, claro, apresentar a sua carteira de vacina e ver se você já pode tomar a segunda ou a terceira dose, tá? 12 horas e 20 minutos, mandar um abraço especial para ele, seu Pedro, da loja NP Materiais de Construções, é o nosso amigo querido. Ele é vovô? Não acredito. Você já é vovô, seu Pedro? Ou o senhor tá querendo dizer que, assim como os vovôs, você também gosta do Jornal do Meio Dia? Só me tira essa dúvida. Mais um abraço, eu sei, o senhor, nosso querido ouvinte, nosso amigo, né? Pedro da NP Material de Construção, não perde Jornal do Meio Dia, sempre sintonizado. Olha, são 12 horas e 21 minutos, deixa eu divulgar aqui uma notícia boa para Itabuna, tá? Porque notícia boa, né, Marcos? A gente faz questão de levar teu ouvinte, então presta atenção nessa informação, porque maternidade de Itabuna é reaberta para parto de baixo risco, né?
É isso, a antiga maternidade da mãe pobre foi reaberta ontem, quinta-feira, durante solenidade com a presença de autoridades municipais, foi rebatizada como Maternidade Otaciana Pinto. A unidade será administrada pelo Instituto de Gestão Aplicada, IGA, depois de contratualização de 30 leitos. Segundo o prefeito Augusto Castro, a maternidade está autorizada para partos de baixo risco. Ele anunciou que o município fornecerá enxovais às mamães, além de transporte gratuito e acompanhamento de assistentes sociais na volta para as casas, resultado de programa da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Durante a solenidade, na quinta-feira, o gestor prestou homenagem à pediatra Zina Macedo, falecida no ano passado. A profissional dará nome à ala de enfermarias da maternidade. A lembrança é reconhecimento aos serviços que, como médica, doutora Zina prestou à população de Itabuna com dedicação, carinho e empenho, declarou ele. A secretária municipal de saúde, Lívia Mendes Aguiar, destacou o empenho do prefeito em requalificar a atenção primária com a reforma de unidades de saúde e dotar a média e alta complexidade dos recursos humanos e materiais necessários à prestação de serviços à população. Segundo a secretária, a maternidade Otaciana Pinto, a partir de agora, será responsável pelo baixo risco gestacional, enquanto Manuel Novaes, da Santa Casa de Misericórdia, atenderá os casos de médio e alto risco, pediatria e trauma.
Então tá aí, né, Marcos? É sempre bom ter mais unidade de saúde que possa atender.
Com certeza.
Né, as pessoas, seja no caso de maternidade, para as grávidas, né? Ou em outros tipos de questões de saúde. Então, que bom que Itabuna ganha, então, mais uma maternidade no caso de baixo risco, né, gestacional. E aí, lembrando, né, como o Marcos disse, tem o Hospital Manuel Novaes, que faz parte da Santa Casa Misericórdia, que atenderá os casos de médio e alto risco, pediatria e trauma, tá? A gente não pode deixar de falar que essa gestão aí em Itabuna tem melhorado isso, né, em relação a questões de saúde, de acesso à saúde para a população, né?
Uhum.
Alguns imbrólios que existiam antes, pelo que a gente está vendo aí, parece que deu uma melhorada, né? Desenrolaram isso. É importante porque a população precisa ser assistida, não dá para ficar sem uma maternidade, sem um hospital de portas abertas, enfim. Olha, são 12 horas e 24 minutos. Nós vamos mudar de assunto, né, falar de um assunto muito chato, muito triste, que ocorreu essa noite em Ilhéus. Mulher morre após ser atingida por bala perdida durante confronto entre criminosos. Pois é, gente, isso ocorreu aqui em Ilhéus. Uma mulher foi morta dentro da própria casa, né, ou foi na porta de casa, mais ou menos, após ser baleada na cabeça durante uma troca de tiros entre grupos criminosos rivais na localidade conhecida como Jamaica, que fica no bairro da Conquista, aqui em Ilhéus. O caso aconteceu na noite de ontem, na rua Renascer, nas imediações de um colégio estadual. A vítima foi identificada como Rosângela Simões Vieira e estava no imóvel junto com o companheiro e os filhos do casal. De acordo com informações da polícia local, né, da polícia aqui em Ilhéus, ela estava na porta de casa quando observou quatro homens armados na rua. Ela correu para dentro do imóvel no momento em que o tiroteio começou. Mas, infelizmente, gente, ela foi atingida. Testemunhas disseram que um grupo de homens estava na parte superior do terreno e outros suspeitos na parte de baixo quando começou o confronto. Moradores da região registraram um intenso tiroteio em vários vídeos, né? A gente chegou a ver esses vídeos ontem à noite ainda, né, Marcos?
Uhum.
E uma equipe do SAMU, inclusive, foi acionada para atender a Rosângela, mas quando chegou, infelizmente, ela já estava morta. O crime foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso. Não há informações sobre a autoria do disparo que atingiu a mulher, nem detalhes se outra pessoa ficou ferida durante o tiroteio. Muito, muito triste, hein, Marcos?
É verdade, tristeza,
que violência,
né?
Violência assolando Ilhéus.
Consequência dessa guerra, né, de tráficos, né, de grupos,
de facções,
aí,
de facções, grupos rivais, né?
Em busca do comando, né?
Muito, muito triste. A gente, né, deixa aqui nossos sentimentos aos familiares da Rosângela. Inclusive, hoje eu vi no blog do Guzmão que a Rosângela é prima, né, do vice-prefeito de Ilhéus, o senhor Bebeto, né? Bebeto Galvão.
Uhum.
É esse mesmo o nome, sobrenome dele, né?
É.
Bebeto Galvão. E também deixamos aqui os nossos sentimentos aí ao Bebeto, né? Muito triste isso, gente. Seja parente de uma autoridade ou não, ninguém merece isso, tá? A gente espera que o governo do estado ele invista mais, sabe, em segurança pública. Porque a gente sabe que quem trabalha na polícia, Marcos, civil, militar, tenta fazer a parte dele, assim. Só que falta estrutura. E essa estrutura tem que ser investida pelo governo do estado.
Uhum.
Então tá aí, né, governador? Olha só esse tipo de violência acontecendo já no interior. Você já ouviu falar isso antes em Ilhéus? Eu não me recordo. Nesses últimos anos, pelo menos, não me recordo, viu, Marcos?
Tiroteios acontecem, acontecem.
Mas eu digo assim, a pessoa morrer com bala perdida assim, dessa forma, dentro de casa, praticamente, né?
Então, não lembro, não.
Muito, muito triste mesmo, tá? E a gente deseja muita força para a família da Rosângela, nossos sentimentos. Enfim, muito trágico isso, viu, gente? Olha, 12 horas e 28 minutos... Como a gente está falando sobre essa questão do setor policial, nós vamos direto aí, né, Marcos, ao noticiário estadual, porque temos informações sobre uma operação da Polícia Federal, né, cumprindo aí mandado de busca e apreensão contra fraudes no auxílio emergencial aqui na Bahia, é isso mesmo.
Pois é, a Polícia Federal, PF, cumpriu um mandado de busca e apreensão durante uma operação contra fraudes no auxílio emergencial na cidade de Santa Maria da Vitória, no Oeste Baiano, na manhã desta sexta-feira. As investigações apontam que o suspeito do crime usou o aplicativo Caixa Tem ao menos 7 vezes, com contas em nome de terceiros, para receber o benefício de forma fraudulenta. O dinheiro era transferido aí para contas vinculadas a outras pessoas. O prejuízo calculado é de R$ 80 mil. A operação foi batizada de SLY porque o termo faz referência a fraudadores e golpistas em inglês. Além do mandado de busca, os dados bancários do investigado tiveram quebra de sigilo autorizada pela Justiça. O nome dele não foi divulgado pela PF. A investigação começou no ano passado, a partir de uma parceria entre a PF, o Ministério Público Federal, MPF, e o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal, a Receita Federal, a Controladoria Geral da União, CGU, e o Tribunal de Contas da União, TCU. A operação segue para identificar e desmontar grupos, associações ou organizações criminosas. O investigado deverá responder por furto qualificado mediante fraude.
Que coisa, hein, Marcos Bezerra?
Não faltam esses metidos a espertos, né?
Não é, rapaz. O auxílio emergencial que foi tão importante aí para ajudar as pessoas, né? Ficar desempregadas, pessoas que estão numa situação delicada financeira aí por conta dessa pandemia, né? Eu me recordo quando uma mulher chegou aqui desesperada. Uhum. Kátia, esse mês era a primeira vez que eu ia sacar na Caixa Econômica meu auxílio emergencial. Eu cheguei lá, a Caixa me informou que já sacaram, que eu saquei. Como eu saquei se eu não faço nada via internet? Eu me cadastrei, mas para sacar aqui e tal. Gente, olha só, né, a quantidade de fraudes nesse auxílio. Que bom que a Polícia Federal vem aí. Né, desde no retrasado, desde 2020, se não me engano, já nessas operações aí, em relação a contra, né, essas fraudes no auxílio emergencial.
E o fraudador conseguiu, né, o que queria, uma mancha na vida, né? Se não foi a primeira, mais uma.
Talvez ele queira colecionar, né? Deus me livre. Olha, gente, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já!
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Eu fui barrada aqui, gente. Barrada aqui agora no baile. resenha, viu? É pra descontrair um pouco, hoje é sexta-feira. Saí do estúdio aqui, não voltei, a porta não queria deixar eu entrar, não. Brincadeira. Mas enfim, graças a Deus aqui é tudo muito tranquilex. Olha, 12h38, claro, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá. E Supermoda Ilhéus, hoje tem, hein, gente? Final do programa, sorteio daquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Ô, Tiagão da Supermoda, faz um sorteio extra aí pra nós aqui da rádio. Só entre eu e Marcos. Olha, Marcos. Mas, menino. Ai, mandar um abraço pra toda a equipe da Supermoda, da Jorge Amado, da Marquês de Paranaguá, essa galera aí massa. Que chega lá, quando a gente chega lá, um atendimento VIP, hein? Muito bom. Ô Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, está liberada a participação do ouvinte, então você liga para falar conosco, 3675-2000 ou 3675-2436, tá? 3675-2436, são dois telefones agora, olha só. E claro, quer enviar mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita 98829-1029. A gente recebe muitas mensagens aqui, gente, de áudio. Então, a gente não tem como divulgar assim, sem ouvir, né? Não dá, porque no meio do programa a pessoa envia mensagem de áudio, a gente não tem como parar para ouvir e também a gente não vai soltar de vez. Então, quer que a sua mensagem seja divulgada? Resume, envia ela aí escrita, tá bom? O Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp da Gabi, vai divulgar algumas mensagens para nós, né, Marcos?
Pois é, o Cristiano, né, diz que está ligado no Jornal do Meio Dia, ele pede um alô para a dona Edilza, no Alto Soledade, no Alto da Soledade.
Pronto, um alô aí para a dona Edilza, no Alto da Soledade, em Ilhéus. Quem está ouvindo é o... quem mandou o
Cristiano.
Alô? O alô foi o Cristiano, tá?
Também aí. Tem mais. Boa tarde, Kátia, gente linda do Jornal do Meio Dia. Sônia, que está no Alto da Bela Vista, né? Está completando mais um ano de vida e mando os parabéns para ela. Todos nós desejamos aí um dia lindo de paz e ter uma vida abençoada, né? A Raimunda da Ostra está mandando esse alô aí. Também para Luciene, Alcinha, Thaís, Natália, Tito, Enzo, Grilo e Newton. A aniversariante aí que ela falou é a Sônia do Alto da Bela Vista.
Olha, então... um abraço aí para a Sônia, aniversariante do dia. Parabéns! Muitas felicidades, tá? E saúde, principalmente. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Marcos, Kátia. Aqui é Maria Preta, do quilômetro 17 da Ilha Uruçuca. Quero pedir um alô para meu irmão Lima, da Guarda, né? Dete, Adélia, Fátima, Eduardo e Binho. Forte abraço aí. Quando teremos ônibus à noite? Ela já pergunta, né?
Qual é a localidade, para onde?
Quilômetro 17 da Ilhéus Uruçuca.
Ilhéus Uruçuca é complicado, né, gente? Infelizmente, né?
Deve ser logo para lá, próximo ao bairro São José, logo após, eu acho.
É, se for de ônibus coletivo ainda dentro do município de Ilhéus, realmente tem que cobrar aí as empresas daqui, né, de ônibus coletivo. Se for depois do limite de Ilhéus, eu acho que os ônibus não vão, né? Uhum. Claro que o ônibus coletivo só circula dentro do município de Ilhéus, tá bom? É bom explicar aí direitinho. Mais alguma coisa?
Tem um aviso aqui, olha, de 2 a 4 de fevereiro, às 7 da noite, vai acontecer no canal do YouTube, né? É, a realização da CIA Júnior vai acontecer aí devido às enchentes, né, ocasionadas pelas grandes chuvas em dezembro. Vários empreendedores ambulantes e empresários perderam seus negócios, então vai ter o workshop... salve seu negócio, os três R's aí para retomar suas vendas, recomece, reinvente, realize. O projeto é da Unijúnior com a CIA Júnior Consultoria, empresa júnior de consultoria empresarial da UESC, formada pelos cursos de administração, ciências contábeis e ciências econômicas, que estão promovendo esse workshop gratuito e online. Tem o objetivo de auxiliar os micro e pequenos empreendedores a retomarem seus negócios. Então, de 2 a 4 de fevereiro, às 7 da noite, no YouTube.
Então, pronto. Olha, o aniversariante aqui dessa semana, que eu já mandei um alô pra ele, né, seu Paulo Moreira? Desejando parabéns. Paulo tá ligado no Jornal do Meio Dia, mandando um abraço aí pra toda a galera da CDL de Ilhéus. Um abraço a todos. Obrigada também pela audiência. Ô Paulo, você ouviu seu parabéns da semana aqui no Jornal do Meio Dia? Até Anselmo também pediu para eu mandar parabéns para você. Tu ouviu, Paulo Moreira? Esse Paulo, nosso ouvinte assíduo, não perde. Ele disse que ouviu sim. Então parabéns, Paulo, novamente, viu? Sinta-se abraçado por toda a equipe aqui da Gabriela FM. Um abraço. Marcos, mais alguma coisa de mensagem de ouvintes?
Marcos, Kátia, boa tarde. Todos os dias estou ligadinha na Gabriela FM, principalmente no Jornal do Meio Dia. Quem também
obrigada.
Não perde é meu tio Fernando, do Outeiro, em Ilhéus, e minha tia Yara, né, que ama vocês.
Então, um abraço aí para o Fernando do Outeiro, que não perde o Jornal do Meio Dia, A pessoa que enviou a mensagem, o nome, que deixou...
Que não colocou o nome.
Não colocou, né? Então, um abraço também, tá? Mas obrigada pela audiência.
É isso aí.
Pronto. Os nomes já pode ir separando para fazer o sorteio, viu, Marcos?
Vamos sortear, tem muita gente aqui participando.
Olha, quem não quer, hein? Vale compras no valor de R$100 na Supermoda? Rapaz, só tem gente que até hoje me agradece aqui, me manda agradecendo a gente, me manda mensagem, viu, Marcos? Uhum. Agradecendo a gente. Olha só porque eu tô calçada hoje, olha que legal. A gente fica muito feliz com isso, viu? Olha, 12 horas e 44 minutos, você pode ligar. Hoje o pessoal tá light, né? Tô achando que tá todo mundo no sextou já.
Uhum.
Todo mundo no sextou, porque o dia tá bonito. Tô achando que muita gente leu, só já foi curtir a praia já. Olha, vamos de informações aqui para os nossos ouvintes. Olha, a Bahia teve 188 pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão, né? Em 2021. Então, a Bahia registrou, no ano passado, em 2021, o maior número de trabalhadores resgatados de trabalho análogo ao escravo nos últimos 7 anos. Então, nos últimos 7 anos, tá, gente? Esse número, e aí foi registrado ano passado. 188 pessoas foram resgatadas em todo o estado. Os dados são da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo da Bahia, tá? O COETRAE Bahia, coordenada pelo governo do estado. Os resgates ocorreram nos municípios de Salvador, Xique-Xique, Conceição do Coité, Feira de Santana, Canavieiras e Aracatu. Agora, eu me recordo que Ilhéus também teve, hein? Mas não está aqui na lista. A comissão que tem frente da coordenação à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia atua no enfrentamento e acolhimento das vítimas por meio do trabalho integrado com diversos órgãos estaduais e federais. O número de trabalhadores resgatados só não é maior do que o registrado em 2015, quando 339 pessoas foram salvas em operações da COETRAE Bahia. No período de 2012 e 2021, foram 1.056 trabalhadores que foram atendidos pela comissão, tá? Então, tá aí, em 2021, esse número de 188 pessoas foi o maior nos últimos 7 anos, né? Então, só não é maior do que esses números que eu acabei de divulgar agora. E aí, gente, em relação a uma mulher que trabalhou por 32 anos em condições análogas à escravidão. Olha só isso, esse fato aqui. A Antônia, nome fictício, claro, né, da vítima socorrida pelo COETRAE, tinha 15 anos quando começou a trabalhar como empregada doméstica e cuidar de 3 senhoras no município de Amargosa, aqui na Bahia. Foi embora em 2020, com 47 anos, depois de ser resgatada pela COETRAE, já em Salvador, local onde morava com as mesmas pessoas. E aí ela disse o seguinte: eu comecei a trabalhar muito nova e não tinha horário de trabalho algum. O expediente era da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, às vezes, inclusive, no meio da madrugada. Olha só. Nunca tive carteira assinada ou qualquer benefício. Eu poderia já estar aposentada se tivesse sido feito tudo direito comigo. Realmente. A mulher recebeu ajuda de vizinhos em Salvador que denunciaram a falta de direitos e a rotina de trabalho exaustiva que a Antônia era submetida. Sem direito a estudar, ela disse que vai recomeçar sua vida. Tem um processo que está na justiça e espero poder continuar minha vida, comprar minha casinha e retomar meus estudos. Vou começar a estudar de novo agora e é o que eu mais quero, né? Completou então a trabalhadora que hoje vive com um irmão em um outro município no interior da Bahia. Olha, eu vou te falar, viu, Marcos? Não sei como é que a pessoa tem coragem de pegar um adolescente, né? Porque 15 anos é um adolescente. Aí coloca pra trabalhar na casa, sem horário, sem direito algum. Aí você trabalha da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Sempre ali de domingo a domingo, servindo as pessoas. Pelo amor de Deus, gente.
Você aproveita da humildade, da falta de formação, né? E de conhecimento dos seus direitos, né, da pessoa.
Com certeza. É. Muito triste isso. 12 horas e 48 minutos. Tem algo a mais aí para divulgar dos nossos ouvintes? WhatsApp da Gabi, 988291029. Você fala conosco através de mensagem, tá? Enviada aí pelo WhatsApp. E, obviamente, se quiser ligar também, fala conosco ao vivo no 36752000 ou 36752436.
É o ouvinte que não colocou nome, né? Reclama da situação dos buracos, né, na cidade de Ilhéus, principalmente nos morros. Ele diz que no Alto do Coqueiro, por exemplo, a cada dia de chuva surgem novos buracos e os moradores que consertam. Né?
Valeu, meu irmão. É, Ilhéus. Essa é Ilhéus. Olha, Marcos, eu já era para eu ter falado sobre isso. Vamos atender o ouvinte? Daqui a pouco eu vou falar aqui. Não me deixe passar, não, Marcos, que já era para ter falado isso. Como está ali aquela avenida Princesa Isabel? Rapaz, aquilo ali já era para ter sido resolvido. Vou explicar já já, porque antes nós vamos atender aí o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Oi. Boa tarde.
Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma reclamação.
Pois não, como é o seu nome, de onde você fala?
Oi.
De onde você está falando?
É Luciene, do Malhado, Rua do Cacau.
Pois não, Luciene. Pode falar.
Minha reclamação é porque apareceu. Eu vou nos postos de saúde, que eu tomo remédio para depressão. E até agora não chegou os medicamentos, entendeu? A gente vai no posto e não tem os medicamentos.
Vixe.
E aí a gente vai no posto e não tem os medicamentos. Eu queria fazer uma reivindicação sobre isso aí, entendeu?
Claro, claro.
A gente vai no posto, aí diz que não tem medicamento, aí tem que comprar. E dinheiro já tá difícil.
Uhum.
E ainda mais pessoa que não trabalha, que não tem uma renda, que não tem nada.
Uhum.
Entendeu? Fica difícil. É isso que eu queria falar.
E já tem. Quantas vezes você já foi e não conseguiu?
Oi?
Quantas vezes você já foi no posto e não conseguiu?
Oi?
Ela não tá ouvindo direito. Tá bom, Luciene. Obrigada pela participação.
Tá bom. Eu gostaria de participar da promoção Supermodas. É porque eu tenho um zap, mas só que o zap sumiu.
Mas só pode pelo WhatsApp, Luciene. Não
tá
pode
bom,
assim.
Tá certo.
Viu? Um abraço.
Então, bom dia
pra você também. Ótima tarde. Olha, Marcos, muito, essa situação aí vem ocorrendo, não é de agora, né? Eu perguntei a Luciene quantas vezes ela já foi lá, mas ela não conseguiu entender. Só que outras pessoas já nos procuraram, inclusive fora do ar, para falar que constantemente vai até os postos, né, que tem o direito a retirar medicamento A, B ou C, e não tem, Marcos, o medicamento. Só tem ocorrido aqui em Ilhéus. Então a gente pergunta aí à Secretaria de Saúde do município de Ilhéus o que, que está ocorrendo, por que isso, né? Complicado. Olha, eu ia comentar o seguinte antes do ouvinte ligar. A Avenida Princesa Isabel, depois daquelas fortes chuvas, né, de final de ano, mais precisamente no Natal, né? Já fez 30 dias, tem barro entulhado em algumas portas. Parece que era do fundo, as pessoas tiraram e botaram na frente.
Uhum.
E botaram alguns obstáculos ali para sinalizar. Então tem alguns pontos assim. Eu pergunto, a prefeitura não vai mandar limpar aquilo ali, não?
Sim.
A avenida vai ficar, a Avenida Princesa Isabel, cada dia mais esburacada e cheia de entulho? Como é isso?
Complicar mais ainda, né? O trânsito fica mais arriscado passar por lá.
Eu imagino que as pessoas colocaram aquilo ali na porta para que a prefeitura recolha, porque acho que eles não têm condições. Eu imagino. E eu acho também que a prefeitura, os serviços urbanos, eles têm que se preocupar em manter a cidade limpa e organizada. Né? Tô errada, Marcos Bezerra?
Tá certa.
Entendeu? E tá lá daquele jeito. Tem um local mesmo que tem bastante barro. Eles botaram um monte de pau e pneu para sinalizar. Então, assim, já tem uns 2 ou 3 pontos nessa avenida Princesa Isabel, que só tem uma via. É uma confusão, todo mundo quer passar ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus, gente. Aleluia, o sinaleiro está funcionando lá no final da avenida Princesa Isabel, no cruzamento com a avenida
Itabuna.
Só que logo após, continua lá jorrando aquele esgoto, né? Fica cada dia pior. Também já tem mais de um mês. Eu não entendo isso, não. É como o Marcos fala mesmo. É a Secretaria da Inatividade.
É a mais atuante, né?
Mas é o contrário. Oh, me deixa. Só Jesus na causa do povo de Ilhéus. 12 horas e 53 minutos. Alguma coisa para divulgar aí dos nossos ouvintes? Tá bom, pronto, dá tempo ainda, viu? 3675-2000, 3675-2436. Vamos de informação?
Vamos lá.
Ou tem alguma coisa aí para divulgar? Áudio, né? Áudio não pode.
Mas mandou o texto aí. Boa tarde, o cartão alimento do estudante foi bloqueado. Ele faz uma pergunta aqui, ouvinte, diz que já tem 4 meses ou mais sem chegar dinheiro no cartão. O governador cancelou o cartão ou ainda está funcionando? Já atualizei, ele diz.
Também queremos saber, né? Queremos saber. O governador está preocupado em outras coisas. Ai, ai. Mais alguma coisa aí para divulgar?
Pitu do Vilela mandou uma mensagem aqui, mandou boa tarde. Ele diz que também na Rua do Silêncio, próximo ao condomínio, a rua está cheia de buracos e de barro também.
Deixou de ser Rua do Silêncio, né, amigo? Já não está mais naquela silêncio total, naquela tranquilidade, né? Fica em que bairro, ele falou?
No Vilela.
No Vilela. Então, atenção aí, viu, Secretaria da Inatividade. Rua do Silêncio, no bairro Teotônio Vilela, está lá esburacada. Né? Já que foi divulgado aí que vai ter a Operação Tapa Buraco, lembre-se dessa rua no bairro Teotônio Vilela, Rua do Silêncio. Né? Lembra também do bairro do Pontal, onde mais? Avenida Princesa Isabel, Avenida Soares Lopes, são muitas ruas e avenidas.
Torcer para que, após recuperar essas principais vias, chegue até, né, essa Rua do Silêncio e outras mais.
Gente, vamos ver, né? Esperar, a gente sempre espera, né? A expectativa, é como diz a música, expectativa, agora a realidade. Ai, ai, minha gente, ai, ai. Vamos de informação, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Sobre essa liberação da Anvisa aí, em relação ao uso de autotestes de Covid-19 no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o uso de autotestes de Covid-19 no país. A decisão foi divulgada hoje, após votação da diretoria colegiada da agência, a partir da análise da explicitação, ou melhor, da solicitação e envio de informações complementares pelo Ministério da Saúde. A autorização permite a comercialização dos testes em farmácias e estabelecimentos de saúde. Os exames que podem ser feitos em casa permitem realizar o acompanhamento das condições da doença. No entanto, os testes não são conclusivos para o diagnóstico, segundo a Anvisa. Na abertura da reunião, transmitida ao vivo pelas redes sociais da Anvisa, a diretora Meiruzzi Souza Freitas destacou que o diretor-presidente Antônio Barra Torres não participou do evento por questões de saúde na família. Até o momento, votaram a favor os diretores Cristiane Rose, Romisson Rodrigues Mota e Alex Machado Campos. A decisão acontece por maioria simples dos votos. A diretora Meiruzzi Souza Freitas realiza o voto. Neste momento já deve ter feito esse voto aí.
Então tá aí, né? Já tá autorizado pela Anvisa, né? Agora, você lembra que eu comentei aqui sobre isso, né? Falei, ó, tomara que as pessoas, quando fizerem seus testes aí, realmente, né, passe a realidade, olha, tá aqui o resultado e tal, negativo, positivo, enfim. O Marcos, tá chegando também aqui a seguinte reclamação, hein? As pessoas que fazem uso aí de fraldas, né, que sempre procura também a farmácia da prefeitura para retirar, já tem um ano que não tá conseguindo.
As fraldas geriátricas.
Fraldas geriátricas, fraldas que atende também aqueles crianças e jovens ou adolescentes em deficiência, e diz que não tem medicação, imposto nenhum na cidade. E essas informações aqui vêm de uma fonte muito segura, tá? Vai surgir novidades sobre isso. Vão surgir novidades. E é muito triste a gente ver essa situação, né? Eu lembro, me recordo que durante o ano passado todinho, as pessoas aqui toda semana reclamavam com essa falta de fraldas. Se tem chegado poucas, como é? Porque a maioria do povo aí tem reclamado que não tem fralda. Medicamento é a mesma coisa. Então a Secretaria de Saúde, o senhor secretário de Saúde André Cesário, podia explicar o que está ocorrendo. Por que que falta tanto medicamento nos postos? O que que falta tanto fralda para esse povo? Aí fica difícil. Depois disso que Kátia só faz criticar. Que o povo do Jornal do Meio Dia, que nós dois somos chatos, Marcos. Só faz criticar. Mas a gente não tá falando, não tá mentindo. A gente tá mentindo? Pelo amor de Deus. Eu, ó, Se fosse mentira, já tinham comprovado, né? Até hoje, nada. Ninguém fala nada, todo mundo fala. É um silêncio ensurdecedor. Impressionante. Ai, ai, viu? Ai, ai. Olha, vamos também com a última notícia, porque já são 12 horas e 59 minutos. Enquanto isso, enquanto o Marcos divulga, informação importante para vocês, uma informação super merecida aí para os nossos queridos professores. Vou conferir quem é o felizardo aqui do ganhador, né? O ganhador, ganhadora desse vale-compras de R$100, a super moda. Que anúncio foi esse, Marco, que o presidente divulgou aí?
Pois
fez,
é, né?
Para a população?
Um reajuste de 33% no piso salarial do magistério. Esse anúncio foi feito ontem, quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro anunciou esse reajuste no piso salarial dos professores da educação básica. É com satisfação que anunciamos para os professores da educação básica um reajuste de 33,24% do piso salarial. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal desde o surgimento da lei do piso, escreveu o mandatário em publicação numa rede social. O aumento leva em consideração o valor por aluno pela variação da inflação nos últimos 2 anos, conforme prevê a lei do magistério. Segundo Bolsonaro, mais de 1 milhão e 700 mil professores de estados e municípios que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas serão beneficiados.
Que maravilha, né? Professores aí, né? No piso salarial do magistério, 33%. E aí hoje, né, já estava também nos noticiários. Ah, os prefeitos reagem. Não dá para dar esse aumento, não dá. Graças. Vocês estão ouvindo isso, professores? Boa parte aí do... Porque eu não posso generalizar, né? Porque tem aquele prefeito que tem decência e concorda com esse aumento, com esse reajuste para o professor, né?
Que usa os recursos adequadamente que chegam, né, para a educação,
do
saúde.
Fundeb e tal, enfim. Olha, você, professor que está nos ouvindo, tem prefeito aí já reagindo contra, viu? Diversos prefeitos. Procure saber... Como é que reagiu o prefeito do seu município, tá? Se ele é contra ou não o seu aumento aí de 33%, que é um reajuste que o próprio presidente divulgou, que ele liberou esse reajuste no piso salarial dos professores da educação básica. 33% merecem e muito mais, né? Merecem muito mais, porque os nossos professores são guerreiros. Sem o professor, quem seria nós, né, em relação à educação? Eu não estaria aqui, pode ter certeza.
O que seriam dos políticos?
Exatamente. E não valorizam, né?
Uhum.
Ai, ai. Olha, 1 hora e 1 minuto. 1 hora e 2, aliás, né? Deixa eu divulgar aqui o felizardo ou felizarda. É felizardo ou felizarda, Marcos? Euzir Pereira Marques. Esse nome é tanto para homem como para mulher. Né? Mas, enfim, você leva aí o seu RG lá na Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá? Você tem de 3 a 5 dias úteis para retirar o seu presente, seus presentes. Euzir Pereira Marques, felizardo ou felizarda do Vale Compras, o valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá bom? Porque toda semana a gente é liberado o Vale Compras de uma das lojas, então... De hoje, o Euzi ou a Euzir Pereira Marques ganhou esse Vale Compras no valor de R$100 da Marquês de Paranaguá. Você tem de 3 a 5 dias úteis para retirar o seu prêmio, tá bom? Euzi Pereira Marques, parabéns! Um abraço para você, tá? Já estou enviando aqui o seu nome, hein? É, porque aí você chega lá e tá tudo ok, só leva o RG, tá? E nós ficamos por aqui nessa sexta-feira, dia 28 de janeiro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Obrigada, tá? E até segunda-feira, se Deus nos permitir. Desejamos um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. O Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. e Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, né, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda, viu? Marcos, olha, boa tarde para você, ótima tarde para você, ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você, ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.